E no Direto ao Assunto de hoje, vamos estar à conversa com Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN. O partido apresentou um projeto de lei que pretende acabar com o desperdício alimentar e propõe que as grandes superfícies doem os alimentos que ainda estão em condições de consumo. Inês Sousa Real, muito bem-vinda à Rádio Observador. Obrigado por estar connosco.
Olá, muito bom dia. Eu é que agradeço aqui a presença.
Inês Sousa Real, de que forma é que este vosso projeto de lei pode ser implementado? Ele é de fácil execução para as grandes superfícies?
Bom, antes de mais é importante perceber que em alguma medida, ainda que timidamente e de forma insuficiente para aquilo que continua a ser as necessidades em matéria de combate ao desperdício alimentar, já existem restaurantes, supermercados que doam os seus alimentos e que, portanto, e que já têm estas boas práticas. No entanto, esta prática é manifestamente insuficiente para aquilo que é a realidade anual. Nós em Portugal temos um desperdício que ascende a 1 milhão de toneladas de alimentos por ano. Isto está perto de mais de 50 mil refeições que são deitadas fora num contexto de pobreza que ainda persiste no nosso país e que ainda para mais com esta crise socioeconómica se agravou. E portanto, aquilo que o nosso projeto pretende é, por um lado, estipular esta obrigatoriedade para que alimentos que estejam em perfeitas condições para serem vendidos naquele dia, se estão em condições para serem vendidos, também estão em condições para serem doados. Não sejam destruídos ou deitados no lixo e que possam ser doados para estas entidades que os recolhem. E pretendemos com este projeto criar não só incentivos para que de forma positiva estas empresas possam de facto ter benefícios fiscais por terem estas boas práticas, também incentivos para a aquisição de embalamento próprio para estes alimentos e esta doação, criar uma base de dados, um registro nacional, onde as associações que pretendem ajudar na distribuição depois destes alimentos possam estar registadas para mais facilmente serem identificadas, porque se em Lisboa e sobretudo na área metropolitana de Lisboa e do Porto estas entidades já estão identificadas, noutras áreas do país pode ser mais difícil perceber quem possam ser os parceiros e, por outro lado, quem tenha más práticas, nomeadamente deitando para o lixo alimentos que estavam em perfeitas condições de serem consumidos, poderem ser aplicadas contraordenações por tonelada de alimento que é deitado fora, porque obviamente isto visa, por um lado, combater aquilo que é ajudar as pessoas que estão em situação de pobreza e que possam necessitar de ter bens, de produtos frescos, a refeições, e por outro lado também as questões ambientais. Estamos a falar de recursos finitos e, portanto, o planeta obviamente não aguenta que continuemos a extrair recursos e a deitá-los fora.
E nesta Sousa Real, isto, portanto, os canais dos supermercados, as cadeias de supermercados já têm estas canais de distribuição.
Alguns, sim.
Isto, no fundo, é um aperfeiçoamento do sistema. Mas falava de alguns benefícios fiscais. Estamos a falar de alguns supermercados e hipermercados, estamos a falar de grandes empresas. Não vai um pouco ao arrepio daquilo que o PAN tem exigido do ponto de vista do esforço fiscal para as grandes empresas que estão aqui em questão?
Bom, aquilo que aqui está em causa é uma alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, para que se possa, quem doa os géneros alimentícios, para que possa depois poder considerar aqueles custos ou perdas até ao valor de 150%, portanto, no volume das vendas, para que isto possa ser declarado. E, portanto, obviamente que se existe também aqui uma perda de receita decorrente de não venda daqueles alimentos, mas, ao mesmo tempo, depois existe todo um mecanismo e um procedimento tendente a doar aqueles alimentos, os supermercados devem ser incentivados e devem ser apoiados naquilo que é uma responsabilidade social de todas e de todos nós, que é combater a pobreza. Portanto, se existe essa boa prática, obviamente que ela deve ser, de alguma forma, recompensada.
Inês Sousa Real, como é que se põe em prática isso? O país está cheio de leis bem feitas, bem intencionadas, mas que depois ficam por pôr em prática de alguma maneira, ou porque não há recursos, ou porque não há meios, ou porque não há quem verifique o cumprimento dessa lei. Com um sistema logístico tão complexo e tão disperso pelo país, como é que se garantia o cumprimento dessas regras?
Bom, para além daquilo que habitualmente é o trabalho, por exemplo, da ASAI, competiria também fiscalizar, mas esta iniciativa legislativa prevê que exista uma avaliação periódica da implementação da lei, até porque ela visa ser complementar à Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, precisamente para que possamos atingir as metas e objetivos que estão estipulados. Mas posso-vos dar nota que ainda ontem acompanhámos a ReFood no terreno, fomos fazer precisamente a rota da recolha dos alimentos e depois do embalamento, a separação e a distribuição às famílias, e já existe notoriamente por parte de algumas empresas, infelizmente nem todas, uma vontade interna dos seus colaboradores e uma sensibilização daquilo que são as próprias estruturas de chefia para que estes alimentos possam ser doados. Portanto, no terreno já existem voluntários. O que temos é que criar de facto as condições, e esta lei visa também isso mesmo, para que exista uma maior sensibilização, porque continuam a ir para o lixo muitos alimentos que estavam em perfeitas condições de serem consumidos, e portanto só uma parte muito residual daquilo que é a produção dos supermercados e que, que são os alimentos que eram supostos serem vendidos naquele dia e que acabam por ir para o lixo é que acaba por ser doada. Aquilo que se pretende é optimizar estes mecanismos que já podem ser postos em prática e que algumas entidades já têm essa boa prática, sejam pastelarias, sejam entidades comerciais. E portanto, obviamente que tendo em conta que temos neste momento um contexto, e a pandemia trouxe-nos isso, houve um aumento muito expressivo da procura ao Banco Alimentar contra a Fome por parte de muitas famílias, nós não podemos continuar a ignorar esta taxa de risco de pobreza e de exclusão social em que mais de 21% da população continua a viver. E, portanto, tendo em conta a crise que estamos a sentir e que é fundamental termos ferramentas para que a sociedade também faça aqui o seu papel, o que estamos a chamar à responsabilidade é, de facto, a pedir a estas entidades que assumam um papel social importantíssimo que podem ter, dando-lhes benefício por um lado, criando aqui alguns procedimentos que também ajudam, porque também existe aqui um receio, muitas das vezes, de haver uma responsabilidade do ponto de vista depois do controlo alimentar relativamente à doação destes bens. E esta lei que também clarifica isso, para que não haja depois aqui o problema ou a responsabilização, caso os bens sejam doados e depois possa haver alguma questão do ponto de vista alimentar. E, portanto, isto também visa dar segurança às superfícies comerciais relativamente a este passo que estamos a dar, que é permitir, de facto, esta doação.
Inês Sousa Real está a falar deste contexto de pandemia e de crise económica e, portanto, até num sentido mais macro. Pergunto-lhe como é que estão a decorrer as negociações com o Governo sobre o Orçamento do Estado.
Bom, nós continuamos a ter as reuniões sectoriais para aquilo que é a negociação das medidas no orçamento. A par, obviamente, destas medidas e do processo ordinário, estamos a negociar a criação de novos apoios sociais, como, por exemplo, o rendimento básico de emergência, para que situações como as que aconteceram no orçamento suplementar, em que houve várias pessoas, nomeadamente artistas, pessoal ligado também às luzes, ao som e aos técnicos de som, portanto, que não tinham qualquer tipo de rendimento ou que pela razão de terem fechado a atividade ficaram de fora destes apoios, estamos a negociar precisamente para identificar quem são os trabalhadores, quem são estes trabalhadores informais que ficaram sem rendimentos para que possam estar incluídos num novo apoio social. Isto parece
do feedback que têm tido o Governo, acham que esse novo apoio vai avançar?
Claramente, a ideia que temos é que este novo apoio vai avançar, ou seja, que existe abertura quer por parte do Governo.
Quanto é que vai custar no orçamento?
Bom, neste momento é essa a avaliação que está a ser feita, não só qual é que é o universo de pessoas que teria que ser abrangido, para que percebemos mais claramente qual o impacto financeiro. Agora,
mas não tem uma ideia, se estamos a falar de 50 milhões, de 100, 200...
Neste momento, o Governo ainda não nos deu dados concretos de qual o universo das pessoas que seriam abrangidas. Agora, eu recordo quando foi das medidas do layoff, isto teve um impacto, de facto, que era significativo, mas que era acomodável por aquilo que eram também os próprios fundos europeus que aí vêm, sejam para a inovação, a manutenção e incentivo às empresas. E, portanto, também o PAN tem defendido que existem medidas que podem ser implementadas para equilibrar as contas públicas, como, por exemplo, o fim dos subsídios perversos para a chamada ESP, para a aviação e para a navegação, para de facto podermos ir buscar receita para o orçamento, e isto teria, por exemplo, um benefício do ponto de vista fiscal de 522 milhões de euros ao ano, que permitiria depois implementar neste tipo de medidas. Portanto, nós podemos fazer esse exercício para equilibrar as contas públicas e ajudar ajudar quem mais precisa nesta altura, precisamente.
Deixe-me perguntar-lhe em relação às negociações em si, muito tem falado da negociação com o PCP e o Bloco de Esquerda e até sobre a pressão que tem sido exercida para que haja aqui, digamos, uma coligação para aprovar o orçamento, uma maioria. O PAN não tem sido considerado fundamental na aprovação do orçamento?
Bom, vamos lá ver.
Sente isso nas negociações?
Não diria isso, ou seja, aquilo que eu acho que neste momento todos nós estamos convocados é para um momento absolutamente extraordinário que o país está a viver, de uma crise sem precedentes, e portanto todos nós temos essa responsabilidade. Fomos também chamados pelo governo para negociar, para apresentar as nossas propostas e portanto e para dialogar, e é isso que temos sido feito, que temos feito efetivamente. Agora, o facto de o governo apelar aos partidos, nomeadamente ao PAN, ao PCP e ao Bloco, para negociarem, para apresentarem as suas medidas, não significa que tenhamos que aprovar qualquer orçamento. Portanto, é importante que este
mas deve ter em linha, Inês, deve ter em linha o risco de uma crise política. Esse é um risco que deve ser evitado.
Vamos lá ver, parece-me que essa questão de estar em cima da mesa uma crise política parece-nos um pouco precipitada, na medida em que das duas, uma, o governo está efetivamente disponível para acolher aquilo que são as preocupações dos restantes partidos, ou então quem está aqui a criar uma pseudo-crise política é o próprio governo.
Inclina-se mais para essa segunda hipótese?
Exatamente, não faz sentido chamar os partidos para negociar e depois não acolher as suas preocupações e as suas medidas.
Mas aí os partidos também estão a fazer uma pressão maior, enfim, deixando o governo entre a espada e a parede?
Não se trata disso, tratam-se de matérias absolutamente essenciais, seja esta do rendimento básico de emergência, seja do combate à pobreza, criando uma estratégia nacional, seja daquilo que são os apoios às empresas mais diretos, como o prolongamento do layoff, ou seja, neste momento existe um conjunto de matérias que é inevitável que esteja em cima da mesa e que haja esta preocupação para que as pessoas, por um lado, não percam os seus rendimentos, por outro, que haja uma manutenção de postos de trabalho, uma valorização de profissionais que até aqui não têm sido valorizados e cujas carreiras estão estagnadas há largos anos, como é o caso dos profissionais de saúde, e portanto há matérias que de facto nós não podemos prescindir. Agora, e não é o facto de estarmos a viver esta crise sanitária que trouxe uma crise económica que leva a que tenhamos que aprovar qualquer orçamento que seja inclusivamente contrário à visão e à posição ideológica destes partidos. A abertura para o diálogo existe, agora aquilo que tem que existir também é uma abertura por parte do governo para que ser mais ambicioso naquilo que é o acolhimento das nossas propostas e da nossa visão.
Mas tem existido essa abertura, Inês Sousa Real acaba de dizer que de facto o rendimento básico de emergência deverá ser aprovado e aceito pelo governo. Isso é importante para garantir um voto favorável do PAN.
É uma das medidas que é importante, mas não se esgota aqui. Se pensarmos, por exemplo, que ao lado deste orçamento temos um plano de recuperação económica para o país que não vem cortar com a forma como produzimos, não vem de facto ser disruptivo ou mais ambicioso na forma como desenvolvemos o país e que continua muito assente em externalidades, nomeadamente a aposta no turismo, que provou não ser minimamente sustentável para o país. Basta termos uma crise do ponto de vista sanitário ou qualquer outro tipo de fator para pôr em causa aquilo que é estabilidade do ponto de vista laboral ou do ponto de vista económico. Aquilo que nós estamos de facto a defender é que exista uma visão mais sustentável, uma reconversão, e aproveitarmos os fundos europeus, por exemplo, para fazermos a reconversão para a chamada economia verde. E, portanto, tem de haver esta abertura. Ainda estamos numa fase preliminar das negociações, portanto, até que o orçamento seja entregue na Assembleia da República está tudo em jogo, por assim dizer. E, portanto, aquilo que esperamos é que, de facto, o governo aproveite esta oportunidade, porque não a vamos ter tão depressa, para fazermos esta reconversão. E isto implica não só pensarmos, de facto, em relação a atividades poluentes como a aviação, que têm que ser taxadas. Não vale a pena estarmos aqui só a falar de impostos em relação às famílias quando continuamos a ter isenções para estas atividades. Implica olharmos para o novo banco, para as parcerias público-privadas rodoviárias, que têm sido também desastrosas para o país e não servem o interesse público. E, portanto, há aqui uma série de preocupações que estão em cima da mesa e que esperamos que o governo atenda a estas mesmas preocupações. Porque pode contribuir inclusivamente para o equilíbrio das contas públicas.
Sobre a possibilidade do cenário de uma crise política, nós temos ouvido o Presidente da República quase diariamente a fazer apelos para a aprovação do orçamento. O PAN sente esta pressão de Marcelo Rebelo de Sousa? Acha que é uma pressão legítima ou já está para além daquilo que é aceitável de um Presidente da República?
Vamos lá ver, parece-nos que é uma preocupação legítima em relação ao Presidente da República e parece-nos também que a crise política que possa advir vem também de muitas das vezes haver uma incoerência naquilo que são as opções deste governo, porque a crise política e preocupante em termos democráticos parece-nos que é o caminho que se optou por fazer, nomeadamente o PS e o PST, ao cortar com os debates quinzenais, ao cortar com os debates preparatórios do Conselho Europeu, ao também cortar com a possibilidade de levarem petições de cidadãos ao plenário e que recentemente voltaram a insistir apesar do veto do Presidente da República. E sim, nosso entender é preocupante para a democracia e para aquilo que é a estabilidade política que precisamos no momento em que é fundamental que o Primeiro-Ministro esteja presente no Parlamento mais vezes, ao contrário, ao invés de deixarmos a cortar a sua participação na Assembleia da República. E portanto, não nos parece que seja o momento do orçamento que vá de facto pôr em causa aquilo que é a estabilidade política, não retirando obviamente aquilo que é a preocupação legítima, porque se o orçamento não for aprovado, obviamente que daí advém uma crise política, mas não nos parece que seja essa a posição dos partidos, até porque todos nós temos consciência de que este é um orçamento absolutamente excepcional, num contexto absolutamente complexo para o país, e portanto que este orçamento terá que ter uma leitura manifestamente diferente. Agora, não descuramos a responsabilidade que este governo também tem em relação a matérias absolutamente fundamentais, como a participação democrática. E, portanto, não vale a pena estarmos constantemente a dizer que se quer criar pontes no momento do orçamento e depois estar a quebrar os alicerces que devem construir estas pontes ao longo da sessão legislativa, estendendo a mão àquilo que têm sido as exigências do PSD e que em nada beneficiam ou favorecem a nossa democracia.
Estávamos a falar da pressão que de alguma forma o Presidente da República estará a exercer para a aprovação do orçamento. O PAN já decidiu o que é que vai fazer nas presidenciais? Vai recomendar algum dos candidatos que já pré-se anunciaram?
Nós vamos anunciar muito em breve qual é que é a nossa posição, aliás esta semana vamos dar nota disso mesmo e portanto não poderei neste momento dizer qual é a nossa posição, mas sim, já a nossa Comissão Política já reuniu e ainda esta semana vamos anunciar.
Com candidato próprio ou com apoio a um dos que já são conhecidos?
O que posso adiantar, porque também já é público e o PAN já o disse noutros contextos, é que não teremos candidato próprio, portanto vamos nos manifestar relativamente a darmos ou não apoio a alguns dos candidatos que se apresentaram e que vão ao jogo.
Deixa-me só voltar aqui um pouco atrás em relação ao novo banco, só para perguntar, enfim, é uma questão que está a dividir o Parlamento, nomeadamente divide Bloco de Esquerda e PS sobre a possibilidade de um novo financiamento ao novo banco, previsto no acordo de venda. Qual é a posição do PAN sobre este assunto?
Bom, no PAN há muito que defende que não deve haver injeção de mais dinheiro público no novo banco e que inclusivamente o Orçamento de Estado não deve prever essa verba.
Mesmo que isso viole o contrato de venda que foi assinado.
Vamos lá ver, o contrato de venda que foi assinado e existe neste momento a possibilidade de ser feita através de investimento privado, portanto é o que está em cima da mesa, parece-nos que claramente está a ser alusivo com o interesse público, a injeção de capital, quando nem sequer existem, e neste momento há uma alteração que decorre de uma iniciativa do PAN, que é o facto de qualquer injeção de capital ter que ser precedida de parecer à Assembleia da República, precisamente para que haja uma maior transparência naquilo que é colocar dinheiros públicos no novo banco e, portanto, demos esse passo positivo e futuras injeções de capital terão que passar também pela Assembleia, mas em relação àquilo que é o fundo de resolução, parece-nos claramente que também aqui tem que existir uma maior transparência daquilo que são os dinheiros públicos colocados no novo banco. É inevitável, porque decorre da lei, que o próprio fundo de resolução esteja previsto no Orçamento de Estado e, nesse sentido, não podemos acompanhar o Bloco e a reivindicação do Bloco, porque nos parece que seria manifestamente ilegal, e portanto, estarmos aqui de facto a colocar até uma limitação do ponto de vista contratual com dinheiros privados, poderia de alguma forma estar a pôr em causa as responsabilidades de Portugal. Uhum. Agora, isso não obstaculiza a que não exista de facto aqui uma maior transparência, quer ao nível das carteiras que estão a ser vendidas e a suspensão da venda dessas carteiras enquanto não houver de facto uma maior clareza em relação àquilo que é a avaliação, porque temos criticado até na audição recente que houve ao presidente do novo banco, do Conselho de Administração do novo banco, relativamente a estarmos a vender carteiras a 70% abaixo do valor daquilo que elas custam, e portanto tem de haver de facto aqui um maior envolvimento, quer da Assembleia da República. Vamos ter também uma comissão de inquérito parlamentar, e parece-nos que é este tempo, sem termos outro tipo de informação, nomeadamente quer do ponto de vista contratual, quer do ponto de vista daquilo que são as limitações, que será precipitado, tendo em conta as obrigações legais que a Portugal se vinculou, podermos estar de facto aqui a limitar esse tipo de investimento por parte dos privados e não por parte do incentivo público. E... agora, Portugal vai estar numa posição privilegiada para renegociar com a União Europeia aquilo que se criar são as normas contratuais no fundo de resolução.
E, portanto, sugerem que se abra esse canal de negociação. E neste caso,
aquilo que sugerimos é isso mesmo, é que se abre este canal de negociação, que estaremos numa posição mais do privilegiada, e não faz sentido que Portugal tenha sido a cobaia da Europa neste projeto do fundo de resolução.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, um tema que interessa a toda a gente, porque as máscaras passaram a fazer parte da nossa vida diária. Há uma proposta do PAN também para ser feita em sede do Orçamento de Estado, que é a criação de uma tara aplicada às máscaras descartáveis. Vai avançar? Que tara seria esta? Qual o montante?
Bom, parece-nos que a abertura por parte do Governo relativamente a esta proposta da criação de uma tara para as máscaras descartáveis seria de um montante simbólico entre 10 a 20 cêntimos, portanto, porque o que se pretende não é encarecer o acesso às máscaras, porque bem sabemos que elas neste momento são fundamentais para acautelar a saúde e evitarmos o contágio do risco.
E seria eficaz para as pessoas não as deitarem fora?
Seria eficaz na medida em que haveria pontos de entrega junto das superfícies comerciais, junto também das farmácias, e estes 20 cêntimos, por exemplo, permitiriam deduzir depois na compra da aquisição da próxima máscara. E, portanto, nesse sentido seria, de facto, incentivar as pessoas ao descarte correto destas máscaras, porque não podemos continuar a ver as máscaras nos jardins de infância, nas ruas, nas praias, estão aí parados já os nossos mares. Queremos evitar que haja aqui um novo flagelo ambiental agora com outro tipo de produto, portanto, os plásticos já estão a invadir o oceano, as beatas foi o mesmo problema. E, portanto, não queremos que a solução para um problema de saúde pública possa vir a ser um problema ambiental e também de saúde, porque também existe, obviamente, o risco de contágio quando vemos as máscaras indevidamente descartadas. E, portanto, o que se pretende é criar e incentivar que existam estes pontos de recolha e que a pessoa, ao entregar a sua máscara, possa utilizar aquela tara para, precisamente, deduzir na compra da aquisição da próxima máscara.
Inês Sousa Real, líder parlamentar do PAN, foi nossa convidada hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.